recurso económico com situações de desemprego prolongados. Esta senhora aguarda desde 4 de março de 2020, a data do seu diagnóstico, o acesso a este atestado e até hoje não tem apoios. Uma outra senhora também nos conta que o seu marido tem 39 anos, foi diagnosticado cancro no colo, onde está espalhado, pediu o atestado em 2 de novembro de 2019, à data que entregou o processo, comunicaram-lhe que havia uma lista de espera de 8 meses, até hoje, depois disso, nada lhe foi comunicado. E, portanto, particularmente no caso dos doentes oncológicos, são doentes que em muitas circunstâncias não têm uma perspectiva de cura e não têm muito tempo, este atraso pode ser de facto determinante. Entretanto, o que é que sabemos, depois até já da marcação e do agendamento do Bloco de Esquerda deste debate? Com o grande sentido de oportunidade que caracteriza o Governo do PS em matéria de anúncios, no dia 14 foi emitida uma nota enviada à Comunicação Social a dizer que o Governo estava já, ou estava em vias de, resolver todos os problemas relacionados com estes atrasos. Ficamos muito contentes, aliás concordamos com grande parte das medidas. A questão é que em vias de não significa estarem resolvidas. Em todo o caso, eu vou poupar-me aqui em elencar o que é que são estas medidas, até para não esvaziar a intervenção da senhora deputada do Partido Socialista, que ficaria seguramente sem nada para dizer. E, portanto, na verdade, o CDS mantém o seu projeto, porque para além daquilo que o Governo diz estar ou vir a fazer, na verdade há coisas que ainda não estão a acontecer. E, designadamente, no caso dos doentes oncológicos, a emissão automática do atestado pelo serviço hospitalar responsável pelo diagnóstico da doença oncológica, eliminando a necessidade da realização de uma junta médica que apenas valida esse mesmo diagnóstico, o reforço da informação junto da população sobre o que é exatamente este atestado, a quem se destina, para que casos serve, de modo a que todos possam enquadrar nos critérios legais, mas também para minimizar o número, provavelmente até de requerimentos sem fundamento que acabam por sobrecarregar os serviços e, muito importante, a adequação da tabela de incapacidades em uso que visa as consequências de acidente em trabalho ou doença profissional àquilo que são as abrangências mais amplas do atestado, até porque importa distinguir aquilo que é incapacidade de funcionalidade, que é uma ideia que o CDS tem vindo a defender há já muito tempo. Dito isto e para terminar, acompanharemos em sede de especialidade, no caso dos projetos de lei que deixarão sem votação, esses projetos no sentido de os melhorar, porque o que é realmente importante é resolver e agilizar a situação destas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para os devidos efeitos, informo a Câmara que já temos quórum para a votação e que, tal como foi visto na última sessão plenária, manter-se-á em aberto a possibilidade de registro até ao final da sessão, mesmo até ao final das votações. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Se antes já existiam fragilidades, se antes deste contexto sanitário já existiam fragilidades no Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que a Covid-19 veio de facto agravar aquela que é a realidade dos utentes, a realidade dos profissionais, estes que muitas vezes estão sob condições de grande instabilidade e incerteza, para responder àquelas que são as exigências do quotidiano. Sabemos que os profissionais de saúde das unidades de cuidados de saúde primários não têm tido mãos a medir com as tarefas e responsabilidades que lhes estão afetas, sentindo-se muitas vezes esgotados, muitas vezes frustrados com as atuais exigências e limitações. Aliás, com uma média de 800 contactos telefónicos diários, acrescidos à atividade assistencial, aumentam o número de horas diárias de trabalho, conscientes até de que este esforço não está a acompanhar as necessidades de acompanhamento na comunidade. Após a suspensão das juntas médicas, no sentido de salvaguardar situações já avaliadas e para garantir garantias sociais, económicas e fiscais, foi prorrogada até ao final deste ano a validade dos atestados médicos de incapacidade multiusos para pessoas que já tinham esta avaliação efetuada. Mas considerando precisamente a suspensão das juntas médicas, a mobilização de médicos de saúde pública para o reforço do SNS e ainda os reconhecidos atrasos na emissão do atestado médico de incapacidade multiusos, que sabemos bem, senhoras e senhores deputados, pode chegar a um ano, há pessoas com incapacidade superior a 60% que estão sem acesso a este atestado. E, portanto, sem acesso a equipamentos que necessitam, sem acesso a apoios sociais ou até sem acesso ao ensino superior pelo regime especial. Nas portarias, entretanto, publicadas, não há soluções ainda que garantam a recuperação da necessária atividade das juntas médicas, a resposta célere na emissão de novos atestados e deixam assim de fora pessoas com situação de doença incapacitante. A legislação não prevê nada referente à recuperação da atividade nos cuidados de saúde primários, que assumem aqui cada vez maior responsabilidade na vigilância e monitorização diária dos casos que se encontram em situação de isolamento. O atual plano de saúde outono-inverno para esta época orienta no sentido da retoma da atividade normal dos cuidados de saúde primários, privilegiando então aquela que é a realização de contactos não presenciais, as consultas espaçadas para evitar a acumulação de pessoas, de utentes, e a manutenção do contacto com utentes Covid-19, o que acresce a estes profissionais, senhoras e senhores deputados, uma média de 2 horas de trabalho diário. E, portanto, aqui o que trazemos hoje à avaliação e à discussão desta Câmara é um conjunto de soluções que visa realmente dar propostas para estes problemas. A saber, o que o PAN aqui propõe é uma reorganização excepcional das juntas médicas de avaliação de incapacidade, passando a haver então um médico residente que articula, obviamente, com um médico de família, uma lista patronizada das situações clínicas com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, que permitirá aqui automatizar, facilitar estes processos, garantir que também para as juntas médicas é possível utilizar os meios digitais e fazê-lo à distância, e trazer aqui uma linha específica de rastreamento que pode ser a utilização da SNS 24 numa perspectiva destes profissionais não ficarem sobrecarregados com uma tarefa para quando já há pessoas especializadas neste tipo de atendimento, introduzir nas juntas médicas um especialista de saúde mental e garantir que ao longo do ano 2021...
Peço para concluir, senhora deputada.
Vou concluir, senhor Presidente, ao longo do ano 2021 o Governo faz um levantamento daquelas que são as reais necessidades das juntas médicas de avaliação da incapacidade e das unidades dos cuidados de saúde primários. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem agora a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do PCP, para apresentar o projeto de lei do PCP e participar no debate. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, são várias as situações que têm chegado ao grupo parlamentar do PCP e, com certeza, a todos os grupos parlamentares na Assembleia da República, de sucessivos atrasos no cumprimento de prazos para a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso. Uma situação que não é nova, que é recorrente e que se agravou significativamente com o contexto do surto e também com a suspensão das juntas médicas. É naturalmente preciso resolver o problema de fundo que resulta continuadamente em demoras na marcação das juntas médicas e na emissão dos respectivos atestados, mas importa neste momento garantir uma solução imediata que responda às muitas situações que estão pendentes. É que a ausência do atestado multiusos significa a impossibilidade de aceder a um conjunto de direitos, como o acesso a prestações sociais, nomeadamente a prestação social para a inclusão, também na aquisição de viatura própria ou a isenção do IUC, do cartão de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, no acesso também a produtos de apoio, na isenção de taxas moderadoras, entre outros benefícios e direitos que têm as pessoas com deficiência com uma incapacidade superior a 60%. O grupo parlamentar do PCP já havia questionado o Governo em diversos momentos, não tendo obtido respostas que esclarecessem efetivamente a situação, nem que apontassem soluções para assegurar que não há perda de direitos para as pessoas com deficiência ou com uma incapacidade superior a 60%, sendo que há situações e perguntas que o PCP dirigiu que não tiveram sequer resposta por parte do Governo. Sabemos que o contexto da Covid-19 veio colocar exigências acrescidas a todos os profissionais de saúde. Contudo, tal circunstância não pode significar que se atinge de modo irreparável o direito às prestações sociais e a outros benefícios cuja concretização depende da emissão do atestado multiuso. Sabemos também do artigo 5º do Decreto-Lei 10-A-2020 que tem previsto um modelo, no fundo, para garantir o funcionamento de pelo menos uma junta médica em cada agrupamento de centros de saúde ou unidade local de saúde, mas face à realidade, tal resposta é manifestamente insuficiente, seja face às necessidades, seja muitas vezes porque essa informação não é conhecida, ou seja muitas vezes porque não foram sequer criadas essas mesmas juntas médicas. Estas pessoas, estes cidadãos, além de confrontados com uma situação grave e incapacitante, têm limitações e impedimentos no acesso a um conjunto de direitos que não podem, em circunstância alguma, serem negados. A atual resposta de emergência no âmbito da saúde pública, que tem que continuar a ser garantida pelo tempo que for necessário, não pode colocar em causa esta importante resposta social, sendo indispensável, urgente e inadiável encontrar soluções para estes casos. É neste sentido que o PCP apresenta esta iniciativa, propondo um regime transitório de emissão do atestado médico de incapacidade multiuso e a obtenção dos respectivos benefícios sociais, económicos e fiscais previstos em lei. E propomos que a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso possa ser feita por um médico especialista que tenha pelo menos a categoria de assistente no âmbito do SNS a quem cabe atribuir o grau de incapacidade, que seja instituído um procedimento especial e célere de emissão do atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos recém-diagnosticados, da responsabilidade do hospital onde o diagnóstico foi realizado, sendo que os doentes oncológicos cujo diagnóstico tenha sido feito há mais tempo devem beneficiar de igual modo do grau de incapacidade de 60% até à realização de nova avaliação, garantindo-se assim que os doentes oncológicos tenham direito a um conjunto dos benefícios sociais, económicos e fiscais previstos em lei, sem necessidade de deslocação à junta médica. Propomos também que para os trabalhadores sinistrados, que a fixação do respectivo grau de incapacidade resultante do processo de acidente de trabalho seja o bastante para a concessão dos benefícios previstos em lei. E com esta solução, o PCP responde a inúmeros problemas que têm chegado, garantindo que todas as pessoas têm acesso ao atestado multiusos e a todos os direitos que lhes estão associados.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo para uma intervenção, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este problema dos atrasos das juntas médicas da avaliação de incapacidades é mais um exemplo claro da inação deste governo do PS. E eu também tenho aqui um e-mail para citar, como todos vocês receberam. O que eu queria citar aqui, fruto de uma certa indignação, diz: na minha zona de residência, as juntas médicas já estavam com atrasos consideráveis antes da pandemia e da suspensão da realização das referidas juntas médicas, sendo as últimas referentes a processos de junho de 2019. Partilhamos a indignação desta cidadã. A pandemia agravou muito os atrasos das juntas médicas, mas este problema já vinha de trás. Foi o ano em que foi batido o recorde de queixas na provedoria sobre este tema, mas o recorde já tinha sido estabelecido no ano anterior. E no ano anterior não houve nem confinamento, nem Covid-19, nem nada além do mundo cor-de-rosa que o Partido Socialista quer pintar e que claramente não corresponde ao dia-a-dia dos portugueses. Para a Iniciativa Liberal, todas estas propostas relativas a esta matéria são merecedoras de serem discutidas na especialidade para que possam ser ouvidos os especialistas, os profissionais de saúde e os cidadãos mais afetados por estes atrasos. A prática tem demonstrado que estes processos têm de ser agilizados o mais rapidamente possível e já sabemos que a agilização tem que partir da Assembleia da República, porque o Governo não gosta de ser empurrado, mas se não for empurrado, o Governo nada faz.
Obrigado,
e nada
Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Discutimos hoje quatro iniciativas todas elas reconhecendo as graves dificuldades e demora na